Gente, eu estou hoje em Genebra, na Suíça, e estamos aqui num parque que homenageia os reformadores. Nesse muro temos um verdadeiro painel histórico mencionando o papel, a importância, a mensagem de muitos deles. Entre esses podemos destacar Calvino e John Knox. É aqui nesse cenário que eu gostaria de conversar a respeito das tradições. As tradições são mencionadas na Bíblia, muitas vezes como um confronto a algo ruim, muitas vezes como se falando da necessidade de algo bom a ser preservado. O que nos leva muitas vezes a questionar qual é o peso ou importância que elas têm. Nos próximos minutos, eu quero ter uma conversa honesta, franca e bíblica a respeito desse assunto. Fique comigo. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. De acordo com o apóstolo Paulo, manter as tradições exatamente no formato como ele havia entregue e transmitido era algo bom. No entanto, há perspectivas na própria palavra de Deus, retratando a tradição muitas vezes como algo ruim. E nós precisamos aprender a olhar para isso da forma correta, da forma completa, eu diria, integral. Porque muitas vezes, se observarmos apenas um dos enfoques do assunto, nós podemos trabalhar isso de forma positiva. Mas muitas vezes, ignorando um aspecto negativo, nós podemos, em nome daquilo que é positivo, ignorar ou até mesmo criar um problema. Mas vejo que o inverso também é verdadeiro. Alguns olham para o que a palavra de Deus ensina a respeito das tradições na sua conotação negativa e com isso acabam tentando, de alguma forma, suprimir a importância da tradição. A palavra de Deus nos mostra que os fariseus e escribas questionaram Jesus, perguntando por que os discípulos dele estavam quebrando a tradição dos anciãos, por não lavar as mãos antes de comer. Nesse momento, o Senhor Jesus traz uma resposta que merece ser entendida no seu todo. Ele diz: ele, porém, lhes respondeu, Mateus 15:3, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e a quem maldisser o pai ou a mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Nesse momento Jesus declara: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eles perguntam por que os discípulos não estavam preservando uma tradição. E Jesus responde com uma outra pergunta, o que os mestres da época sabiam trabalhar muito bem. Por que vocês, em nome de uma tradição a ser preservada, quebram ou invalidam a palavra de Deus? Com isso, Jesus, na verdade, não está falando contra a tradição. Ele está falando sobre tipos distintos de tradição. Jesus estava dizendo: a maior tradição com a qual vocês deveriam se preocupar era a transmissão do legado da palavra de Deus. Essa tradição não poderia ser invalidada por uma outra tradição criada que seja diferente dela, que nos coloque em choque com a palavra de Deus. Quando olhamos para essa palavra tradição, ela tem um significado interessante. A palavra grega paradoxes, ela significa entrega, dádiva, ato de entregar, né? Muitas vezes era usado para falar da rendição de cidades quando ela estava sitiada para se evitar uma guerra. Mas ela passou a ser usada também para falar de uma dádiva que é entregue pela palavra falada ou escrita. Portanto, era uma tradição pela instrução, pela narrativa. E quando olhamos o ensino bíblico, vemos que ela era necessária. Por exemplo, Deus, através de Moisés, ordenou a todos os homens de Israel que eles falassem da palavra de Deus aos seus filhos, dentro de casa ou andando pelo caminho, quando se levantassem pela manhã, na hora de deitar. Nós vemos o tempo todo uma visão geracional sendo apresentada na palavra de Deus. Uma geração louvará o Senhor a outra geração. O tempo todo nós vemos a preocupação de Deus de que houvesse um legado, de que houvesse uma tradição, de que os pais transmitissem a palavra de Deus. Então não é a tradição que é algo bom ou ruim. É o que estamos guardando ou observando como tradição. É o que se transmite. Porque se por um lado a tradição é apresentada como algo bom, como acabamos de falar, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 12, Paulo diz: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. De novo, o assunto aqui é paradoxes. E ele está dizendo, vocês têm que guardar isso. A tradição está sendo apresentada como algo não apenas importante, mas necessário e que precisa ser observado. Por outro lado, a mesma palavra de Deus nos diz, lá na Epístola de Pedro, por exemplo, em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, quando a Bíblia fala a respeito da nossa conversão, diz que não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição herdamos dos nossos pais. Muitos de nós, quando nos convertemos, tínhamos tradições, comportamentos aprendidos e repetidos que recebemos dos nossos pais. Alguns desses estavam relacionados à prática do pecado, à quebra da palavra de Deus. Então, há tradições das quais nós precisamos ser arrancados e depois há tradições nas quais nós precisamos permanecer. Portanto, não é a tradição em si que é importante ou ruim. Qual é o legado? O que é que está sendo transmitido? E isso precisa ser entendido. A palavra de Deus fala a respeito das veredas antigas, de caminhos dos quais nós não deveríamos nos desviar. Eu me lembro quando um garoto, com o coração aceso, cheio de Deus, querendo o mover do Espírito Santo, nós falávamos das tradições das igrejas como algo que precisava ser derrubado, como algo que precisava cair por terra. E, obviamente, a distinção que não fazíamos na época é que há algumas tradições que, de fato, precisam ser questionadas, há outras que jamais poderiam ser questionadas. Me recordo de uma história onde uma família, numa cidade que tinha o costume de oferecer o que eles chamavam de um enroladão, uma espécie de rocambole salgado. Por fora, a gente via apenas uma massa de pão, mas quando se cortava aquele enroladão, podia-se perceber que aquela massa salgada tinha sido enrolada com recheio no meio. Numa das ocasiões, foi oferecido um enroladão diferente dos demais. Ele era cortado às suas pontas. Dava para perceber não apenas a presença do recheio, mas à medida que a massa era assada, à medida que ela ia ao forno, aquele recheio ele escorria pelos cantos. Quando aquela forma foi servida daquela maneira e se fez a indagação, por que aqui vocês servem um enroladão diferente? Por que que ele já vem cortado nas pontas? Aquela senhora, dona da casa, que estava sendo hospitaleira, disse, sinceramente, não sei, eu cresci vendo minha mãe fazer isso. Curiosa, ela foi perguntar para a mãe, mãe, parece-me, de acordo com a observação de alguns, que nós somos a única família que oferece enroladão cortado dessa forma. Por que a gente faz isso? A mãe olhou para ela, riu e falou, eu não sei, eu cresci vendo sua avó fazer isso. A avó ainda era viva e as duas juntas foram questionar. E a avó começou a rir e disse, não, é porque na minha época a nossa forma e o nosso forno era tão pequeno que a massa depois de pronta não cabia. Eu sempre precisava cortá-la para que ela coubesse na forma e pudesse entrar no forno. E as três começaram a rir duas gerações depois. Quando elas tinham formas maiores, fornos maiores, elas continuavam cortando a ponta do enroladão sem sequer saber por que estavam fazendo isso. Quando falamos de tradição, não é meramente guardar todas as coisas que observamos sem questioná-las. A tradição, ela se justifica pelo prisma de se observar a palavra de Deus. É disso que Jesus falava com os fariseus. Ele diz, por que que vocês estão tentando guardar uma tradição, mas usam a tradição para invalidar a palavra? O que Jesus estava dizendo é a única tradição que merece ser observada é o legado da palavra de Deus. Outras questões, elas podem ser culturais. Outras questões, elas podem ser de comportamento. Outras questões, elas podem estar associadas não necessariamente à observância de um princípio. Pode ser perspectiva da vida. Algumas tradições merecem, algumas precisam ser ajustadas. Nós precisamos entender o trabalho dos reformadores. Quando a tradição dos apóstolos, aquele legado dos pais da igreja, que foi transmitido em fidelidade à palavra de Deus, começou a ser invalidado ao longo de gerações, uma nova tradição substituiu o anterior. A nova tradição era andar fora da palavra de Deus. Quando os reformadores vieram, eles não vieram para aniquilar a tradição dos seus dias, eles vieram para nos remeter à tradição original que não poderia ter sido roubada. Então nós precisamos entender que o papel dos reformadores não era acabar com as tradições, era substituir as tradições, era substituir a tradição errada pela correta, aquela que se preserva a palavra de Deus. E essa é a mentalidade que a nossa geração precisa. Em nome de vamos mudar o mundo, em nome de vamos reformar tudo, não há mais respeito a princípios e veredas antigas que jamais poderiam ser negociadas. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz que ele não iria entrar no campo de outro. Quando havia uma determinada pessoa pregando o evangelho numa reunião, tocando pessoas, ele respeitava isso como um campo de trabalho e dizia: eu não vou invadir o campo de outro. Isso se chama ética, bom comportamento. Porque hoje em dia nós simplesmente decidimos acreditar que podemos chamar pessoas de outro rebanho, de outra igreja, de um outro campo para o nosso, de uma forma tão descarada, tão antiética, como se isso fosse algo correto. Então, quem tem mais poder de mídia, quem tem mais comunicação, quem consegue simplesmente falar mais alto, não tem a necessidade de respeitar mais princípios. Nós precisamos entender que há tradições que jamais deveriam ser negociadas. Por exemplo, quando nasci, o primeiro presente que meus pais me deram foi uma Bíblia. Quando meus filhos nasceram, eu tentei preservar a tradição do clã e eu dei a eles uma Bíblia de presente. E eu pedi aos dois, quando crescessem, que fizessem a mesma coisa aos seus filhos. Agora, isso só faz sentido se a tradição familiar, ao ser transmitida, transmita também a paixão pela palavra de Deus. Porque não adianta ter a Bíblia guardada em casa como um amuleto e esperar que a próxima geração vá ser abençoada só por causa de um presente. Se eles não lerem a palavra, se eles não voltarem a ela, não adianta preservar a tradição. Então, a tradição não é o ato de dar a Bíblia de presente, é lembrar às próximas gerações que a única tradição que merece ser preservada é aquilo que está em linha com a palavra de Deus. Então, Jesus disse: se vocês inventarem qualquer outra tradição que anula a palavra, essa tradição tem que ser derrubada. Quando as igrejas criam tradições que deixam o Espírito Santo e a sua ação, que é bíblica, de fora, nós precisamos parar essas tradições. Mas há tradições que nos mantêm dentro do trilho e jamais deveriam ser roubadas. Pense nisso. Reflita se você está preservando a devida tradição bíblica ou se você está permitindo que qualquer outra entre na sua vida e te afaste dela. O ponto não é se a tradição é ou não é importante, é o que dentro da tradição vamos guardar. Que o Senhor nos dê graça e que Ele nos ajude com sabedoria e sensatez a preservar as veredas antigas.